Bom, boa noite. Eu queria inicialmente agradecer o convite e essa oportunidade de estar aqui discutindo essa questão ligada à reestruturação da universidade. Queria parabenizar a UFPEL pela iniciativa de repensar a sua estrutura e, iniciando, eu lembraria um evento que houve na Unicamp com os professores eméritos chamado Sabedoria Universitária, em que o tema era a universidade entre o possível e o desejável. E eu comecei dizendo que a universidade tem um futuro possível, né? Mas não desejável. E um futuro desejável e também possível, embora não tão fácil como o primeiro. O primeiro, né, o futuro possível da universidade hoje, é aquele que vai se desenvolvendo e que se realiza segundo a chamada terceira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Porque é para onde a universidade está sendo levada. E para onde ela está sendo levada, não é do meu ponto de vista, pelo menos, e acredito que da maioria dos que estão aqui, não é o futuro desejável. E eu imagino que essa iniciativa de organizar uma constituinte universitária para repensar globalmente a universidade decorre do fato de que não é desejável que a universidade continue seguindo os rumos que vem tomando ultimamente, né? Agora, aquele futuro desejável e possível, embora difícil, né, que linha básica ele tomaria? A meu ver, a linha básica que esse futuro deveria tomar seria resgatar a essência própria da universidade. Essência que, a meu ver, com essa fase, né, da exacerbação dos mecanismos de mercado, essa essência vem se perdendo, né? E, então, para situar um pouco isso, embora nas suas grandes linhas, porque o tempo que a gente tem aqui é curto, né, eu gostaria de fazer uma colocação geral sobre o desenvolvimento da universidade em geral, da universidade no Brasil, para depois tratar de um problema específico, que é o da estrutura do ensino na universidade, né? Bom, começando por esse tema mais geral, a primeira observação que eu gostaria de fazer é que no desenvolvimento da educação, nós constatamos uma peculiaridade da educação institucionalizada, né? Uma peculiaridade é que a implantação dos sistemas educacionais nos diferentes países não seguiu aquela lógica que nós costumamos pensar que deveria ter acontecido, né? Nós pensamos que a lógica, né, coincide com a história, né? Ou seja, se a universidade é a cúpula do sistema de ensino, isso significa que ela deveria surgir depois, né, do ensino primário e do ensino médio, né? No nosso raciocínio lógico, primeiro a gente organiza a escola primária, né? Generaliza a escola primária, universaliza a escola primária. Aí, bom, a escola primária está consolidada, vamos então dar um passo à frente e vamos organizar o ensino secundário, o ensino médio, né? O ensino secundário está consolidado, está bem desenvolvido, está, se possível, universalizado. Bom, então vamos organizar o terceiro nível, o nível superior. E, no entanto, a história das instituições escolares, né, no mundo ocidental, pelo menos, né, seguiu o caminho inverso, porque primeiro foram organizadas as universidades, né? As universidades surgiram no final do século XI, né? A universidade mais antiga, considerada mais antiga no mundo ocidental, é a Universidade de Bolonha, que, claro, não tem uma origem precisa, né, porque ela não foi criada. Quer dizer, há três formas de organização da universidade, né? Aquelas que surgem espontaneamente, é o caso de Bolonha, né? As que surgem por migração, né? Ex migratione, que decorrem da migração dos professores de uma para organizar uma outra, né? Que é o caso da Universidade de Pádua, né? Que surgiu em 1222 por migração de Bolonha. Né? E há aquelas que surgem ex privilégio, né? Ou seja, por criação principesca ou papal, né? Que é o caso, por exemplo, da Universidade de Nápoles, que foi criada para formar os funcionários que o Império exigia. Bom, então, como a Universidade de Bolonha surgiu espontaneamente, ela não tem uma data precisa, mas a partir da análise dos documentos, né, convenciona-se a sua origem no ano de 1088, né, portanto, no final do século XI, 1088, porque é a partir daí que se dispõe de documentos em que o jurista Irnério, né, ministrava para jovens aquilo que corresponde ao que nós entendemos como um ensino universitário. Né. Então, a partir daí é que as universidades foram sendo criadas, né, e desenvolvidas. E apenas no século XVI, XVII e XVIII é que vão ser organizados os colégios secundários. Né? Nós vamos ter aí, inclusive, os jesuítas, que surgiram no final da primeira metade do século XVI, né, e que vêm a criar colégios, né, que se espalham pelo mundo inteiro. Né? Temos os maristas também, que vão criar os colégios, né, nos séculos XVI, XVII e XVIII. E o ensino primário só vai surgir no século XIX, com a organização dos sistemas nacionais de ensino. Né? Há, inclusive, é emblemático dessa constatação, a afirmação de um estudioso italiano, Angelosi, que diz o seguinte: até além da metade do século XVIII, o ler, escrever e contar não se ensinam na escola normalmente e não são sequer consideradas coisas de que se devam ocupar os professores. De fato, continua ele, a escola pública se nos apresenta, até quase ao final do antigo regime, como um edifício suspenso no ar, sem o andar térreo das escolas elementares. Então, o edifício das instituições educacionais, né, tinha essa peculiaridade de que até o final do antigo regime, portanto, até o final do século XVIII, né, era como um edifício suspenso no ar, porque tinha os andares superiores, mas não tinha andar térreo. Já tinham os andares secundários, né, mas não tinha o andar térreo, a escola primária. Né. E para ir para a escola já era preciso saber ler e escrever. Os professores não iam se preocupar com isso. Isso era um pressuposto. Aí vocês podem pensar, puxa, mas se você não tinha feito o primário, como é que ia poder fazer o secundário? Como é que ia poder ler? É porque antes funcionava o chamado Instituto do Preceptorado. Né? Quer dizer, as crianças aprendiam a ler e escrever nas próprias famílias, com os próprios pais ou com tutores, né, preceptores que eram contratados para esse fim. Né? E é só a partir do século XIX que são organizados sistemas nacionais de ensino com o objetivo de assegurar a toda a população do país, né, o acesso aos conhecimentos letrados, né, ao alfabeto. Né? Então, ensinar a ler, escrever e contar os rudimentos da história, da geografia, que é aquilo que nós conhecemos como estrutura clássica, não é apenas tradicional, mas é a clássica, estrutura clássica do currículo da escola primária. Bem, então, foi a partir do final do século XI que surgem as universidades, começando por Bolonha, depois Paris, que são as duas chaves, modelos, porque a partir delas é que as outras foram sendo constituídas. E Bolonha se organizou, marcada pelo laicato, e pelos estudos jurídicos, né? E por iniciativa de adultos. Eram os jovens que buscavam os mestres e os contratavam, né? Então era uma universitas discipulorum et magistrorum, quer dizer, uma corporação dos alunos e dos professores. Os alunos contratavam os professores, né? E exigiam deles o ensino, né? E pagavam por esse ensino. Já Paris surgiu como uma universitas magistrorum et discipulorum, quer dizer, dos professores e dos alunos, porque ela era organizada, dirigida pelos professores, né? E articulava, então, os alunos. Se em Bolonha eram adultos, né, que tomaram essa iniciativa de se reunir em torno de grandes mestres para se capacitar naquela arte basicamente jurídica, né, que eles dominavam, né, em Paris a iniciativa era dos professores, né, que atendiam a jovens, e aí jovens adolescentes, quer dizer, novos, né, que desenvolvia então os seus estudos. Se, como disse, em Bolonha e na Itália de modo geral predominava o espírito leigo, em Paris era o espírito eclesiástico, né? Então esses professores na verdade eram clérigos, eram membros do clero, né, que dirigiam os estudos. E é aí, e nesse sentido é que em Paris predominava a teologia. Se em Bolonha era o direito, lá era a teologia. E como a teologia tinha como preparação a filosofia, né, então os estudos de filosofia eram preparatórios para a universidade, né. E aí é que começa a se esboçar também um embrião do colégio, né, porque colégio, o que era também? Colégio era o lugar onde esses jovens moravam, né. Então, eles moravam ali, perto da universidade, né, e iam à universidade para os estudos introdutórios que depois se desenvolviam em universidade. Esses estudos introdutórios passaram a ser ministrados depois no próprio local onde eles moravam, no colégio, né? Então, o colegial virou esses estudos preparatórios para a universidade, né? Em Paris, quer dizer, na Universidade de Paris, se inspiraram as demais, inclusive as inglesas, de Oxford, de Cambridge, né? Oxford foi criada e Cambridge foi criada por migração de Oxford, assim como Padua foi por migração de Bolonha, né? Bem, essas universidades foram então se desenvolvendo como corporações voltadas para o trabalho intelectual. Então nós tínhamos na Idade Média as corporações de ofícios, né, que preparavam os artesãos, aqueles que realizavam trabalhos manuais, né? E para a preparação dos trabalhadores intelectuais, aqueles que se dedicavam às chamadas artes intelectuais, é que então foram sendo criadas as universidades, como corporações, segundo o Estatuto das Corporações, né? E em que pese a rigidez do regime corporativo, né, é importante ter presente que a universidade sempre foi constituída como um lugar que articulava o ensino com a pesquisa, porque ela se desenvolvia na forma de seminários em que jovens se reuniam em torno do mestre para aprender aquela arte, né, aquela ciência, né, que ao longo da Idade Média e até o início da época moderna, o currículo básico das universidades estava centrado no direito, medicina e teologia. A universidade vai sofrer uma mutação importante no final do século XVIII e início do século XIX. E não é por acaso que coincide exatamente com a época da consolidação da sociedade capitalista, da sociedade burguesa, e com a Revolução Industrial, né? Vocês sabem que a Revolução Industrial se desenvolveu basicamente entre 1780 e 1840, portanto, final do século XVIII e primeira metade do século XIX. E se desenvolveu exatamente no momento em que a sociedade burguesa se consolidava, né, após a Revolução Francesa. E aí também a universidade se moderniza, né? E vai então aí se objetivar aquilo que nós conhecemos como os três grandes modelos de universidade, que é o modelo napoleônico, né, o anglo-saxônico e o modelo germânico, né. Esses três modelos, eles se distinguem pelo predomínio dos três elementos que estão sempre presentes no funcionamento da universidade, né? Esses três elementos são o Estado, né, sociedade política, a sociedade civil, né, que é a vida econômica, a vida social, né, e a estrutura interna da universidade, a comunidade interna à universidade. Então, esses três elementos estão sempre presentes. Conforme predomina um ou outro, nós temos um diferente modelo. Quando predomina o Estado, né, ou a sociedade política, nós temos um modelo napoleônico. Quando predomina a sociedade civil, nós temos, então, um modelo anglo-saxônico. E quando predomina a comunidade interna à universidade, nós temos o modelo germânico, não é, também chamado de Humboldtiano, né, por conta da criação da Universidade de Berlim em 1810, já com essa estrutura que valorizava a comunidade interna à universidade, né, por Humboldt. Bem, nesse período, então, que a universidade que surge a universidade moderna, aquela universidade que nós conhecemos hoje, na verdade, ela surge aí, né, na primeira metade do século XIX, em que o seu currículo vai se alterar, porque para além daquele currículo tradicional proveniente da Idade Média, centrado no direito, medicina e na teologia, né, acrescido de elementos já de filologia, de literatura, né, nós vamos ter aí a incorporação das ciências, né, dado o fenômeno que eu já apontei da Revolução Industrial, que vai conduzir à cessação das corporações, né, à extinção das corporações, né, e a superação do artesanato pela manufatura e depois pela grande indústria, né. Então, nesse contexto é que nós temos a configuração da universidade moderna, em que, à medida em que o capitalismo incorporava a ciência como força produtiva no processo de produção material, né, então a universidade também foi levada a incorporar as ciências na sua estrutura acadêmica, na sua estrutura de ensino, né. E nós vamos ter, então, que o que vai se configurar como a universidade moderna, né, nos séculos XIX e XX, será a formação dos profissionais, né, para as atividades que exigem fundamentação científica. Né. Há uma série de atividades demandadas pela sociedade, pela estrutura produtiva, né, que não requerem fundamentação científica. Então, para essas atividades não era necessário um nível superior. E, então, na medida em que a estrutura escolar foi se desenvolvendo e se complexificando, foram criados cursos de nível médio para formar esses técnicos, profissionais técnicos, que não requerem um domínio específico e elaborado das bases científicas, né? Já aquelas profissões que exigem esse embasamento científico tinham sua formação definida no âmbito universitário, no âmbito do nível superior, né? Estou fazendo essa observação porque hoje isso está sendo embaralhado, né? E hoje é uma tendência a elevar para o nível superior as mais variadas profissões, né, independentemente de requererem ou não fundamentação científica. Né. Então, hoje, né, quase tudo vai sendo elevado ao nível superior. E aí há uma ambiguidade, uma contradição que precisa ser analisada, porque tanto essas profissões podem ir para o nível superior porque passam a ter fundamentação científica, como elas podem ir para o nível superior porque a universidade vai perdendo essa especificidade, essa característica, né, de se vincular à formação que exige bases científicas. Né. Então, o quadro obscuro que hoje se coloca, inclusive com o advento da pós-modernidade, em que a própria ciência foi embaralhada, né? A própria ciência passa a ser entendida como um conhecimento como qualquer outro, e aí que não há distinção propriamente entre o conhecimento desse tipo ou daquele tipo, né? Que o que se chama de ciência é um conhecimento tão válido quanto a bruxaria, por exemplo, para dar um exemplo extremo, né? Quer dizer, então, é claro que pode-se elevar para o nível superior atividades como, por exemplo, a culinária, né? Ou o corte de cabelos, né? Sem que isso implique que passe a ter fundamentação científica. Eu já disse que pode ser e pode não ser, por quê? Porque, obviamente, a culinária, a gastronomia, né? Ela pode ir se refinando, se depurando de uma forma tal que ela requer fundamentação científica, né? A própria biologia, né, se expande no sentido de dar uma fundamentação científica para a arte culinária. Mas também pode-se entender que ela passa a ser formada em nível superior simplesmente porque o status de nível superior, né, é aspirado pelo conjunto das profissões e não necessariamente porque ela passa a ter uma fundamentação científica. Quando nós pensamos, por exemplo, no ato de cortar cabelos, né, aí já se vê que a fundamentação científica aí é bem mais, né, menos clara do que, por exemplo, no caso da arte culinária e da gastronomia. Bem, então esse é o quadro em que a universidade está posta hoje e que conviria nós termos presente para entendermos o que está se passando e verificarmos como é que nós queremos encaminhar as decisões e no âmbito das universidades em que atuamos. Né? Bem, isso então é um panorama muito rápido do desenvolvimento da universidade em termos gerais. No caso do Brasil, embora tenha havido cursos de teologia já no período colonial, né? O que poderia vir em abono da tese de que já havia ensino superior ainda na colônia, de fato, os cursos superiores propriamente ditos no Brasil começam com a vinda de Dom João VI em 1808. Aí são criados vários cursos, né, que eu não vou detalhar, mas alguns deles em 1808 mesmo, né, criados por Dom João VI no Rio de Janeiro, na Bahia, cursos de medicina, cursos de engenharia naval, né, de engenharia militar e assim por diante. E nos anos seguintes, novos cursos foram sendo criados, né, e aí então nós temos os cursos superiores na forma de cursos isolados, né, então não ainda universidades. E com a independência nós vamos ter em 1827 a criação por decreto do imperador, dos dois cursos de direito, o de São Paulo e o de Olinda, né? Que foi, alguns anos depois, transferida para Recife. Esses dois cursos foram incorporados, o de Direito de São Paulo foi incorporado em 1934 à USP, né? E o de Direito do Recife foi incorporado à Universidade de Pernambuco, a Universidade Federal de Pernambuco, criada já na década de 1940. Bom, o que caberia registrar em termos da trajetória no Brasil é que dominantemente, o modelo que foi se fixando foi o napoleônico, ou seja, o protagonismo fundamental do Estado, né? Eu disse dominantemente por quê? Porque ele começa com iniciativa estatal, os cursos criados por Dom João VI. Se mantém no início do Império com essa característica, com os cursos de direito criados pelo Imperador. Certo? Mas, a partir do final do Império, e de modo especial ao longo da Primeira República, há um arrefecimento do protagonismo público, né? E um favorecimento da iniciativa privada. Isso vai se dever à influência do positivismo, né, que era contrário à regulamentação das profissões, né, era favorável à liberdade das profissões e, portanto, desestimulava a iniciativa estatal e estimulava a iniciativa privada. E aos positivistas se associaram os próprios liberais, né? Que também, por defenderem a liberdade de ensino, entendiam que o Estado, não tendo doutrina, não deveria se cuidar da educação. Né? Então, nós vamos ter, durante a Primeira República, iniciativas de criação de universidades a partir dos particulares, né? Então, nós vamos ter em 1912 a Universidade do Paraná, que é criada em Curitiba, mas em 1920 ela é descontinuada, inclusive por indução governamental. E aí o motivo era porque se entendia que as universidades deviam ser criadas em cidades com pelo menos 50 mil habitantes. E Curitiba não tinha ainda 50 mil, então a universidade foi descontinuada. Foi criada também a universidade, são aquelas universidades que o Luiz Antônio Cunha, que é estudioso do ensino superior, da história do ensino superior no Brasil, chama de universidades transitórias, né? E a Universidade de Manaus, que foi criada aí também no início do século XX, mas que com o esgotamento do ciclo da borracha, ela acabou também se desativando, né? Em 1927 foi criada a Universidade de Minas Gerais, aí por iniciativa particular, mas com subsídio público, né? Com subsídio do Estado, né? A partir de 1931 retoma-se o protagonismo público com as reformas Francisco Campos, né? E com o decreto que baixou os estatutos das universidades brasileiras, né? Criando então as regras para se criar universidades no Brasil, né? Então, a partir daí, o modelo napoleônico se impõe, né? E nós vamos ter, a partir da década de 40 e de 50, a encampação pelo governo federal daquelas universidades de iniciativa particular, né? Surgindo, então, toda a série das universidades federais, basicamente nas capitais dos estados, né? E alguns estados, né, um pouco mais fortes politicamente, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né, tiveram, além da universidade na capital, algumas universidades federais no interior também, né? Então é o caso aqui do Rio Grande do Sul, que além de Porto Alegre, teve aqui em Pelotas, no Rio Grande e em Santa Maria, né? Minas Gerais também teve várias universidades federais, né? O Rio de Janeiro é outro caso específico por ser a capital, né? Então aí também, além da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi criada a Universidade Federal de Niterói, né? E Universidade Federal Rural, né? Pernambuco também teve a sua Universidade Federal Rural, mas é a partir aí então da década de 40 que vem as federalizações e da década de 50 que essas universidades são criadas, então compõe-se um painel de universidades federais em todo o país, com a única exceção que foi a de São Paulo, que já começou como estadual, né? Então, em São Paulo não havia universidade federal até o início do governo militar, né? 1970, que foi criada a Universidade Federal de São Carlos, né? com o raciocínio de que todos os estados têm uma universidade federal, por que São Paulo não tem, né? E aí foi criado em São Carlos, por quê? Né? Pereira Lopes, dono de indústrias na cidade de São Carlos, presidente da Câmara, né? Membro do partido da ditadura. Né? Então, a universidade criada em São Paulo foi criada lá no estado de São Paulo, foi criada na cidade de São Carlos. Né? Bem, esse modelo de universidade centrado no caráter napoleônico, né? Portanto, com o forte protagonismo do Estado, criado pelo Estado, mantida pelo Estado, regulada pelo Estado, né? Vai se manter ainda no período da ditadura militar, né? Embora aí com um novo rumo que é impresso à universidade, com a reforma universitária da Lei 5.540, de 28 de novembro de 68, que era uma demanda da sociedade brasileira, né? Desde o final da década de 50 e início dos anos 60, a reforma universitária era uma das reformas de base do período pré-64, né? Do período do governo Jango. Né? E quando ocorre o golpe militar, os estudantes se constituíram numa força importante de oposição ao regime por conta da bandeira da reforma universitária que eles empunhavam antes e continuaram defendendo na sequência. E o governo militar procurou ajustar a universidade à nova situação, né? E daí então a reforma. Criou um grupo de trabalho para a reforma universitária e esse grupo de trabalho, de certo modo, procurou conciliar as duas demandas, de certo modo contraditórias. As demandas que vinham do interior da universidade, por iniciativa dominantemente dos alunos, mas também dos professores, e que tinha como um dos carros-chefes a abolição da cátedra, porque até aí a universidade era organizada centrada na cátedra, no catedrático. E também a reivindicação da autonomia da universidade. E as demandas que vinham do novo regime, que era do estreitamento da universidade com o mercado, com o desenvolvimento econômico, né? Subordinando as iniciativas, os currículos das universidades às demandas do mercado. Né? Então, o grupo de trabalho procurou conciliar essas duas demandas, né? E uma vez aprovada a lei, o governo baixou em 11 de agosto de 1969 o decreto 464 regulamentando a lei, a implantação da lei, né? E nessa regulamentação operou vários vetos, de modo especial aqueles artigos que diziam respeito à autonomia da universidade, né? E nós temos então a partir daí o modelo de universidade que a estrutura da universidade que se implantou no Brasil, que ainda está em vigor. No processo que se desencadeou depois, né, já com a nova república, aí vem uma nova discussão da reforma da universidade, foi criado o GES, Grupo Executivo da Reforma do Ensino Superior, né, e aí uma linha de força da reforma, dessa reformulação, era aquilo que veio assumiu a característica de universidades de ensino, era a contraposição entre universidade de pesquisa e universidade de ensino, que no governo FHC se tornou uma questão, uma preocupação básica, né? O governo estava empenhado em introduzir essa diferença, né? E generalizar uma forma de universidade que cuidasse basicamente do ensino, sem a obrigação de fazer pesquisa, distinguindo-a daquelas universidades chamadas de excelência, aquelas poucas universidades que tinham pós-graduação consolidada, que continuariam então como universidades de pesquisa, né? Isto, então, significava aí uma alteração no modelo de universidade, né? E que vinha sendo chamado de diversificação do modelo de universidade. Então, no lugar daquele modelo centrado no peso maior do Estado, né? Então, um modelo que se diversificaria, admitindo várias modalidades, né? Com incentivo à iniciativa privada. Então, nós tivemos já, como decorrência do próprio período militar, um incentivo à iniciativa privada. Ainda que, contrário ao que a lei tinha aprovado, né? Ao que a lei do próprio regime militar tinha aprovado. Porque a lei 5.540 estabelecia, no artigo 2º, que o ensino superior seria organizado como regra, quer dizer, dominantemente, na forma universitária, na forma de universidade. E, excepcionalmente, como institutos isolados, né? Mas, para atender às pressões de expansão de vagas, né, o governo, através do Conselho Federal de Educação, foi autorizando a abertura de escolas privadas na forma de faculdades isoladas, né? E esse incentivo à iniciativa privada, quer dizer, distorceu o que a lei previa, porque se tornou dominante a forma isolada do que a forma universitária, né? E, de outro lado, também inverteu a relação anterior, né, em que as vagas dominantemente eram de iniciativa pública. Né? Nós tínhamos as universidades públicas e poucas universidades privadas, basicamente aquelas tradicionais, né, de caráter confessional. Né? A PUC do Rio, criada em 1941, a PUC de São Paulo, criada em 1946, e depois outras universidades católicas que foram sendo criadas, mas eram poucas e cobriam um número de vagas bem menor do que o conjunto das públicas. Né? Havia também algumas universidades de iniciativa protestante, como o caso do Mackenzie, presbiteriano. Né? E após o regime militar, aí houve um grande desenvolvimento da iniciativa privada, invertendo a relação, né, na forma que hoje ainda se faz presente, 75% das vagas cobertas pela iniciativa privada e apenas 25% pela iniciativa pública. Né? Como eu estava dizendo, no período do governo FHC, aí se tentou institucionalizar essa diferenciação com a diferença entre universidades de ensino e universidades de pesquisa. O problema é que, para isso, seria necessário uma reforma constitucional, porque a Constituição de 88, ela consagrou a autonomia universitária e também o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Certo? E, então, para criar universidades do ensino, seria preciso uma emenda constitucional, né, que eliminasse ou pelo menos relativizasse a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O governo tentou, mas não conseguiu apoio para fazer passar uma emenda como essa. Então, o que foi feito? Né, com a aprovação da LDB, por meio de um decreto, se criou a Universidade do Ensino sob o nome de Centros Universitários. Né? Então, por esse decreto, se distinguiu universidades e centros universitários. Né? E se definiu centros universitários como aquelas instituições que se caracterizavam pela excelência do ensino ministrado e que já, por conta disso, já gozariam da autonomia didática, né? Autonomia relativa ao ensino, certo? Mas que poderiam também vir a usufruir também das outras autonomias, né? um processo de consolidação dessas novas instituições. Então, a partir daí foram criadas uma porção de centros universitários, né? E que até um pouco situando na mídia o espírito, né, de que eram universidades do, que eram universidades de ensino e não simplesmente centros universitários, quer dizer, as instituições não universitárias, né, todas elas tinham nome, começavam com Uni, Uni isso, Uni aquilo, certo? O que sugere para os que ouvem ou que leem essas denominações, que se trata de universidade, né? Uni 9, Uni isso, Uni aquilo, quer dizer, sempre, todos os nomes vinham precedidos do prefixo Uni, né? Que lembra universidade, né? Então, não era centro, né? Centro isso, centro aquilo, né? Era Uni isso, Uni aquilo. Bem, e nós estamos, então, agora vivendo esse quadro, né, da chamada diversificação de modelos, em que surgem universidades de tudo quanto é tipo, né? Na verdade, é o modelo americano que vem se generalizando, né? E, inclusive, na Europa, o protocolo de Bolonha foi a forma através da qual o espírito organizacional americano se tende a se impor também sobre a Europa. Isso significa, então, que ao modelo napoleônico que nós tínhamos, há uma tendência agora a um deslocamento para o modelo anglo-saxônico na sua versão norte-americana. Finalmente, como é que está aí meu tempo? Já está estourando, né? Eu já usei 40. Bom, vou ver se eu consigo, uns 10 ou 15 no máximo, tratar do ponto referente à estrutura do ensino na universidade. A estrutura do ensino que nós temos ainda hoje é aquela que veio do regime militar, veio da reforma da Lei 5.540, de 68, e do Decreto 464, de 11 de fevereiro de 69. E o que caracteriza essa estrutura? Ela introduziu o regime de créditos, a matrícula por disciplinas, né, a departamentalização. Então, ela mudou profundamente o que havia antes. Porque o que nós tínhamos antes? Nós tínhamos cursos, né, desenvolvidos por séries anuais. Certo? Os alunos se matriculavam no curso. Né? Ele entrava na primeira série do curso, né, depois cursava as disciplinas que compunham a grade curricular da primeira série do curso, né, anualmente, durante um ano cursavam aquelas disciplinas, aí passava para o segundo ano ou a segunda série, certo? Então eram grupos de alunos, turmas, que se articulavam e se mantinham ao longo dos 4, 5 ou 6 anos do curso, dependendo da duração, que era, na maioria, 4 anos, mas os cursos de psicologia, engenharia, 5 anos, de direito 5 anos e o curso de medicina 6 anos. Né? Então eram séries anuais, né? E os alunos se matriculavam no curso. E os professores eram professores dos cursos. Né? Departamento e curso se identificavam. Né? Então nós tínhamos, por exemplo, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o Departamento de Filosofia, né? Cujos professores ministravam o curso de filosofia. Né? Então, esse departamento, ele administrava o curso, ele coordenava o curso de filosofia. Né? Tínhamos o departamento de psicologia com o curso de psicologia, o departamento de história com o curso de história. Certo? E os professores pertenciam ao departamento correspondente ao curso na medida em que ministravam aulas naquele curso. E se um professor ministrava disciplina em mais de um curso, ele pertencia a mais de um departamento, porque ele pertencia ao departamento correspondente aos cursos onde ele lecionava. Né? Agora, com a reforma, nós tivemos o regime de créditos. Então, o que o aluno cursa é contabilizado na forma de créditos. E ele integraliza na medida em que completa um certo número de créditos. Né? E ele não é mais matriculado no curso, ele é matriculado na disciplina. E o professor também não é vinculado ao curso, ele é vinculado ao departamento. Então o departamento substituiu a cátedra e foi definido como a menor unidade da universidade, e todos os professores tinham que ser departamentalizados, em apenas um departamento, né? Então, por exemplo, um professor de introdução à filosofia, se ele dá aula em vários cursos, porque, digamos, a maior parte dos cursos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras colocavam introdução à filosofia na grade curricular do primeiro ano, né? E aí, um mesmo professor podia dar essa disciplina para o curso de pedagogia, para o curso de filosofia, para o curso de história, para o curso de matemática, para o curso... E ele, então, pertencia a todos esses departamentos. Agora, não. Ele tem que se vincular a um departamento apenas. Como sua disciplina é introdução à filosofia, a disciplina dominante é a filosofia. Então, ele vai estar no departamento de filosofia, né? E separa-se, então, nessa nova estrutura, separou-se departamento e curso. O curso tem um colegiado chamado coordenação. Esse é que cuida do curso. E os departamentos reúnem os especialistas numa mesma área de conhecimento ou em áreas afins. Então, mas é nos departamentos que o conteúdo das disciplinas se desenvolve, que as matérias se desenvolvem, né? Então, e os professores que ministram as disciplinas estão lotados no departamento. Então, o que acontece? Você monta um curso, aí define-se a grade curricular, né? E aí solicita-se aos departamentos, né, onde estão alocadas aquelas disciplinas, que ofereça a disciplina para atender aquele curso. Rompeu-se a unidade entre departamento e curso. Agora são duas coisas distintas, né? Pela matrícula por disciplina, então, o aluno está matriculado na disciplina e os cursos passaram a ser semestrais. Agora, vejam então vocês o que isto acabou por implicar, né? Acabou por ter uma implicação muito séria na qualidade dos cursos. Porque a diferença entre cursos semestrais e cursos anuais já se reflete fortemente na qualidade. Por quê? Porque rompe-se o vínculo, a homogeneidade das turmas, rompe-se também a homogeneidade da oferta da disciplina, né? Porque antes, por exemplo, manter esse exemplo, introdução à filosofia. Antes você tinha introdução à filosofia oferecida para o curso de filosofia. Então, o professor que ia dar essa disciplina para aquela turma, dava para essa turma de filosofia. Então, para uma turma homogênea, né? O que ia dar essa mesma disciplina para a história, a mesma coisa, encontrava uma turma homogênea ali, né, de estudantes do curso de história, o de matemática, o de letras, o de geografia, a mesma coisa. Agora, com a matrícula em disciplina, né, os alunos, independentemente dos cursos que eles ministram, eles se matriculam naquela disciplina. E a oferta da disciplina é feita também de forma geral. Então, o professor que vai dar essa disciplina vai encontrar lá, juntos, alunos de história, de filosofia, de pedagogia, de matemática, de física, né? E vai ter que dar aula para todo esse conjunto, né? E ele vai dar o quê? O mesmo programa para alunos que são de cursos diferentes, né? E é óbvio que não é a mesma coisa ministrar filosofia para esses diferentes cursos, introdução à filosofia para esses diferentes cursos. Por quê? Porque ela tem um sentido diferente. No curso de filosofia, introdução à filosofia, é uma espécie de aperitivo para alguma coisa que eles iam estudar durante 4 anos, né, de forma aprofundada. Né. No curso de pedagogia, é uma preparação, são subsídios para uma disciplina que ele vai fazer depois, que é filosofia da educação. Né. No curso de história, são subsídios para uma outra disciplina que ele vai fazer, que é filosofia da história. Né. No curso de psicologia, são subsídios para a cadeira de história da psicologia que ele vai fazer depois e que é importante no curso de psicologia, porque vai dar a diferença entre a psicologia tradicional, lá chamada psicologia filosófica, e a psicologia científica. Na história da ciência vai mostrar como é que as ciências foram evoluindo e a psicologia chegou num momento que também entrou no clube das ciências. Então ele precisa ter a introdução à filosofia, né, em preparação para esse entendimento. E assim por diante, eu poderia pegar cada um deles e mostrar essa diferença. Além disso, quando era ministrada em separado para os diferentes cursos, você tinha uma homogeneidade e também uma quantidade aceitável do ponto de vista qualitativo. Porque os alunos da filosofia, em geral, eram poucos, eram 10, 12 alunos. Os alunos de geografia eram 8, os alunos de história eram uns 15, os alunos de pedagogia uns 40, os alunos de psicologia 50, mas não passava disso, certo? Agora, quando você junta, você tem lá 120, 150, 200 alunos, né, na mesma classe. Também não é a mesma coisa trabalhar com no máximo 50 ou trabalhar com 150. Né? E com toda essa heterogeneidade. Agora, o curso semestral, também aliado à matrícula por disciplina. Veja que impacto na qualidade. Antes, você tem os alunos ingressados no curso, os professores que trabalham nesse curso têm um conhecimento de que, olha, essa turma tem tais características, né? E vai acompanhando. Agora, o professor fica sabendo quais são os seus alunos quando as matrículas se encerram, né? Ah, pois é, eu vou ter tantos alunos e de quais cursos? Ah, tem... Aí eu começo a trabalhar com eles em março. Termina março, entra abril. Aí eu começo a conhecer melhor esses alunos. Por exemplo, puxa, tem uns alunos ali que está complicado, porque eles não têm base, eles também não estão muito interessados nessa disciplina. Bom, aí ele começa a voltar a atenção um pouco para esses alunos, né? Mas já é abril, final de abril, né? Aí entra maio. Quando ele começa a querer fazer alguma coisa diferente com esses alunos para tentar suprir as deficiências com as quais eles entraram, chega junho, né? E junho é a avaliação do semestre, né? Tem que fechar o semestre. Aí ele dá as avaliações lá e tal, os alunos saem e vão para as férias. E aí é férias mesmo, eles vão passear e tal, tal, porque os professores só vão saber em que esses alunos vão se matricular quando eles voltarem em agosto, no início de agosto, né? E aí começa tudo de novo. Aí você vai para a sala de aula em agosto, vai, é bom, são esses os meus alunos. Começa a trabalhar com eles, tá, ah, bom. Setembro, outubro, né? Chega novembro, tem que fazer a avaliação. Agora, quando era anual, o que acontecia? Primeiro que era turma homogênea. Segundo que era uma turma que já vinha, né? Desde o primeiro ano ali juntos. Né? E terceiro que, sendo anual, né? Quando eu noto algumas dificuldades aí em abril, eu vou dando trabalhos específicos. Né? E chega junho, dá um trabalho para ele fazer nas férias, né? E trazer em agosto. Aí ele traz em agosto, você analisa, ó, melhorou bem nisso, mas ainda falta isso, aquilo. Você ainda tem setembro para outubro, né? Até chegar em novembro. Então é um tempo maior de trabalho. Para os alunos, de modo especial aqueles do noturno, que têm que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? As férias era um achado, porque nas férias de julho ele não precisava ir frequentar as aulas, ele punha em dia leituras que tinham ficado para trás, né? Que ele não pôde acompanhar da mesma forma que os colegas que não precisavam trabalhar, né? Ele não pôde acompanhar no mesmo ritmo. Então, em julho, ele, né, repõe aquelas leituras. Então, A diferença entre curso semestral e curso anual aí é capital do ponto de vista da qualidade, né? Agora, mas aí pergunto, por que isso, né? Veja, a razão de ser dessa reforma foi basicamente redução de custos. Redução de custos. E isto foi o que as faculdades privadas utilizaram. As públicas, nem tanto, mesmo porque a legislação, ela era ambígua, não é? Porque além das razões econômicas, ela também apresentava as razões pedagógicas. E no caso das públicas, era sempre possível argumentar pela razão pedagógica, né, de não aumentar muito o número de alunos. Né. Então as públicas tendiam a manter o limite máximo de 50 alunos, né, por conta dessa preocupação com a qualidade, por conta das razões pedagógicas, da dificuldade de você trabalhar com um número muito grande de alunos. Né. E as públicas também acabaram introduzindo alguns elementos de tentar contornar os cursos semestrais com as disciplinas 1 e 2, né? O 2 no segundo semestre. Só que como é regime de crédito e a matrícula por disciplinas, não se adotava a sistemática de que a 2 fosse a continuidade. E mesmo nas públicas, às vezes a ruptura se mantinha, porque quem dava um era um, quem dava dois era outro, e havia sempre um certo nível de ruptura aí, né? Diverso do que quando o curso era em regime anual, em regime das séries anuais, né? Agora, nas particulares, aí foi largamente utilizado o motivo da redução de custos, porque vejam a dimensão da redução de custos. Eu estou usando o exemplo da introdução à filosofia, né? Então, a maior parte dos cursos colocavam duas aulas no primeiro ano de introdução à filosofia. Então, se tratavam de 10 cursos, você tinha então 20 aulas. E a instituição tinha que pagar 20 aulas para um professor, um mesmo professor, ou para vários professores, né? Se essa disciplina fosse distribuída por diferentes professores. Mas, de qualquer modo, tinha que pagar 20 aulas, né? Para que esses professores dessem as aulas para os vários cursos com aquele grau de homogeneidade que cada curso comportava. Né? E com uma programação adequada também, porque quando o mesmo professor organiza uma introdução da filosofia para o curso de filosofia, ele está sabendo que aqueles alunos vão ficar 4 anos estudando filosofia, então ele faz um tipo de programação. Quando ele faz isso para a pedagogia, ele está sabendo que a questão aí é a filosofia da educação. Bem, mas a instituição tinha que pagar 20 aulas. Né? Agora, no regime de matrícula por disciplinas, a disciplina é oferecida, uma disciplina. Né? E todos os alunos vão se matricular nelas. Aí você soma os 10 da filosofia, os 8 da geografia, os 15 da história, os 20 da... os 40 da pedagogia, os 50 da psicologia, né? E o total dá quanto? 150? É isso. Você paga 2 aulas. Olha que economia, ele economizou 18 aulas. Né? Então, para as privadas, as faculdades privadas, isso foi uma mão na roda. Né? E foi aplicado largamente. Bem, então, encerrando a minha exposição, eu queria chamar a atenção para esse aspecto. Se nós estamos preocupados, então, como universidade, que tem uma concepção de formação acadêmica, como está no tema desse nosso encontro de hoje, uma concepção de formação acadêmica que está pautada na qualidade, qualidade essa que se funda no domínio, né, das bases científicas das profissões, né? Então nós temos que dar uma formação consistente, uma formação sólida, uma formação qualitativamente densa. E para isso, então, nós temos que pensar uma estrutura, né, que não seja esta em que a qualidade vai sendo depauperada, né, e vai sendo sacrificada em favor, né, da produtividade, entendida aqui a produtividade como o... geração de mais-valia, que é isso, o sentido de trabalho produtivo, conforme Marx esclareceu muito bem, né? Trabalho produtivo é aquele que gera mais-valia. E, então, se nós queremos atingir uma concepção, desenvolver uma concepção de formação acadêmica, né, que garanta a qualidade da formação, a densidade da formação e a fundamentação científica dessa formação, né, nós temos que nos contrapor a essa tendência ao sacrifício da qualidade em benefício da produtividade requerida pelo mercado que vem pressionando os cursos formativos de modo geral e especificamente os cursos universitários. Muito obrigado.